Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Cristina Lessa, gestora pública, atuando hoje em dia no Centro de Estudos da Procuradoria do Estado. Queremos aqui dar início à quinta edição do nosso projeto Políticas Públicas, a Arte do Encontro. Esse projeto é fruto de um acordo de cooperação firmado entre a Procuradoria do Estado e o Tribunal de Contas desde 2017. E essas ações vêm sendo realizadas aí através da parceria entre o Centro de Estudos da PGE e a Escola de Contas do Tribunal. Nosso tema de hoje é Inteligência Artificial, Direito e o Governo Digital. Queria agradecer aqui a presença de todos que nos assistem, agradecer a toda a equipe do TCE aí que vem conduzindo essa parceria junto conosco, e agradecer principalmente aí aos nossos palestrantes, Bruno Costa, Christian Guerreiro, e a Morgana Belazzi, que será a nossa mediadora aí de hoje à tarde. Morgana é auditora de contas públicas, atualmente assessora de gabinete de conselheiro, presidente do núcleo de compliance do TCE Bahia. Ela é doutoranda em direito público pela Universidade de Coimbra, mestre em direito pela UFBA e professora de direito administrativo e advogada. Gostaria de pedir aí a colaboração de todos aí que nos assistem para o preenchimento do questionário de avaliação ao final do evento. O questionário vai ser disponibilizado aí durante o chat, durante todo o chat do evento, e também foi enviado para o e-mail dos participantes, tá? E aí vale lembrar que será necessário o preenchimento desse questionário de avaliação para o recebimento do certificado do evento, tá? Gostaria de avisar também que as inscrições para este evento vão continuar abertas até 15h30. Então, quem não, por acaso, não se inscreveu, ainda tem essa oportunidade para se inscrever, tá? Então, gostaria de passar a palavra aí para Morgana, que vai conduzir aí os trabalhos nessa tarde, tá? Bom evento a todos.
Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Doutor Bruno, doutor Christian. Como sempre, quando eu medio ou quando eu faço alguma palestra, alguma participação nesse evento, eu não me canso de congratular, de parabenizar a ideia, né, desses encontros. Já estamos no quinto encontro desse ano, 2021, mas ano passado fizemos, acredito, mais de 10. E é muito importante essa reunião de mentes e nesse envolvimento de trocar mesmo figurinhas, e o tribunal, no caso, como controle externo, e a PGE como controle interno, só tem a somar nessas participações. E parabenizar a ideia de quem teve de falar a arte do encontro, porque mais uma vez a gente está parabenizando vamos dizer assim, ideia genial, que é justamente cada encontro, ainda que seja virtual, se encontrar é fantástico, né? Encontrar mentes, encontrar olhares, encontrar pessoas. A gente não está podendo ainda fazer presencial, mas certamente assim que conseguirmos vacinar o maior número de pessoas, nós estaremos fazendo esses encontros com abraços. Então, agora eu vou passar a palavra para Dr. Bruno Costa, que é procurador do Estado da Bahia, atualmente no cargo de procurador assistente, junto ao núcleo de assessoramento, ao procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, Master em Big Data pela Inova Business School. Ok, doutor Bruno, o senhor tem. Eu estarei aqui como mediador, então tenho essa função ingrata de medir o tempo, mas também a função grata de debater, ao final, de transmitir para vocês as perguntas dos ouvintes. Isso é muito grato para nós. Então, a partir de agora, com 20 minutos, o senhor tem a palavra.
Obrigado, Morgana. Boa tarde a toda a nossa audiência. Boa tarde a Christian, meu colega aqui que divide essa mesa virtual. Eu quero agradecer esse convite do CEA, né, do Centro de Estudo da PGE, da Bahia, e da Escola de Contas, conselheiro José Borba Pedreira Lapa, do nosso Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com a oportunidade de estar aqui hoje debatendo um tema tão contemporâneo, né, tão intrigante, que é inteligência artificial, direito e governo digital. E o desafio, Morgana, eu já digo que é realmente tratar aqui nesses breves minutos, mas eu prometo que eu vou respeitar o tempo também para não cansar a nossa audiência. Eu vou pedir licença só para compartilhar a minha tela. Está aparecendo? Sim? Ok. Bom, Que o mundo mudou completamente, a transformação digital já é uma realidade, isso aí já virou até um clichê, né? O fato de a gente estar aqui fazendo esse evento, como a colega Morgana aqui bem colocou, né, de maneira completamente remota, é apenas mais um sintoma dessa mudança completa, né? Que é aliada ao salto quântico aí da Covid, são as tecnologias, né? As tecnologias digitais, elas já fazem parte do nosso cotidiano. E a pandemia, ela apenas acelerou, de maneira vertiginosa, é verdade, a velocidade dessas transformações que a gente já vinha experimentando. E essas transformações mostram que a gente, na verdade, não está numa era de mudança, nós estamos numa verdadeira mudança de era. Se a gente olhar a linha do tempo da sociedade contemporânea a partir das revoluções industriais que sucederam, a gente vê o seguinte: a gente vê que no século XVIII emergiu a primeira revolução industrial com o uso da energia a vapor, a mecanização da produção, e aí foi dado o nome de indústria 1.0. Já no século XIX, tivemos a segunda revolução industrial, impulsionada principalmente pela eletricidade e produção de linha de montagem, né, o Fordismo. E aí, nos anos 70 do século passado, parece que foi recente, mas já tem, foi no século anterior, chegou a terceira revolução industrial através da automação parcial, usando controles e computadores programáveis por memória. E aí foi introduzido, pela primeira vez, essas tecnologias que podem automatizar todo um processo de produção sem assistência humana. E agora a gente está vivenciando a quarta revolução industrial, que é caracterizada principalmente por essa transformação digital, também dos meios de fabricação, alavancada por tecnologias como cloud, big data, analytics, IoT, inteligência artificial, realidade aumentada, né? Isso exige a convergência da tecnologia de informação e a tecnologia operacional, a robótica, a computação cognitiva e todo esse processo de fabricação. E todo esse contexto, na verdade, que eu trago aqui da indústria, demonstra, na verdade, que essa transformação não foi só econômica, mas também foi social. A gente sai de uma era industrial na qual o sistema econômico era todo baseado em substrato físico, né, no ter, produção material, vigorava aquele sentimento de pertencimento, de escassez. Agora a gente está na atual era, que é a era do conhecimento, cujo sistema é totalmente baseado na produção de informação e vigora a desmaterialização das relações, que é usar, né? Essas empresas, inclusive Netflix, Spotify, Uber, Airbnb, eram completamente impensáveis há duas décadas atrás. Hoje são empresas que fazem parte do nosso cotidiano. E aí, do ponto de vista econômico, essa mudança é claramente demonstrada, né, nas empresas mais valiosas do mundo. Aqui, a gente vê um quadro comparativo de valor de mercado das empresas de 2010 e 2020, quer dizer, menos, um pouco mais de uma década. E fica claro com esse quadro que houve uma mudança completa de paradigma, porque hoje as empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. E, na verdade, até 2030, o que se imagina, na verdade, o estudo é de 2017, acredito que ele já deve ter sido revisitado, é que até 2030 todas as empresas serão baseadas em tecnologia. Então, a gente já vê que esse quadro já está um pouco desatualizado, porque praticamente todas as empresas hoje têm algum viés tecnológico. E aí, toda essa mudança traz uma pergunta, né? Qual é esse combustível, qual é o combustível dessa nova era e da nova economia? Dados. A gente vive na era do Big Data, né, na sociedade da informação, que a gente gera cada vez mais dados, e se estima, os estudiosos estimam, doutor, meu amigo Christian depois vai poder tratar um pouco disso, é que a gente dobra essa quantidade de dados a cada ano, né, a cada dois dias, se estima que a gente gera a mesma quantidade de dados gerados em toda a história até o ano de 2000. Então, são números impressionantes. E aí, para armazenar e processar esse grande volume de dados, para extração de informação e de conhecimento útil, precisamos do auxílio da tecnologia, e a inteligência artificial, ela teve seu boom nesse cenário, apesar de não ter emergido, a inteligência artificial não é um conceito, né, não é um campo de estudo dentro da ciência da computação recente, mas o grande boom da inteligência artificial aconteceu na era do Big Data, né, e da computação paralela e GPU, principalmente agora, hoje em dia, com as redes neurais profundas, enfim, que meu colega Christian pode aí falar melhor do que eu, né? Então, hoje é impensável a tomada de decisão baseada em dados sem o uso de qualquer técnica de machine learning ou de deep learning. Isso vale tanto para o setor privado quanto para o poder público, que tem a oportunidade, eu enxergo isso, na verdade, como uma oportunidade, como um desafio de promover a inclusão digital do cidadão para a elaboração de políticas públicas mais precisas, ou seja, baseado em dados, data-driven, observando, obviamente, todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje está plenamente em vigor. Então, o poder público hoje tem um aparato de instrumentos e mecanismos que possibilitam uma melhor condição de atuar e de tomar decisão. Essa é uma resposta muito positiva em relação a dado, governança eletrônica, utilizando as informações digitais, efetuando cruzamento de dados, sistemas de inteligência artificial, para quê? Para fazer com que, por meio de métodos estatísticos de predição e prescrição, se consiga analisar onde, de fato, o gestor público deve empregar sua atenção. E um caso que merece ser citado assim, como modelo de atuação é o da Estônia, um pequeno país do leste europeu que virou referência em governo digital. Hoje, quase todos os serviços públicos estão disponibilizados no formato digital. Exceção é casamento, divórcio e transferência de imóvel. O resto todo é através do ambiente digital. O Brasil, de fato, tem evoluído bastante a passos largos para a implementação do governo digital, especialmente após a edição da Lei 14.129, de março de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e, principalmente, a adoção de plataformas como instrumento para oferta e prestação dos serviços públicos. A exemplo aí da plataforma gov.br da União. Aqui na Bahia, nós temos o SAC Digital como plataforma de governo digital. E aí, na PGE, como é que tem sido a nossa jornada na PGE? Nós temos um dos pilares da nossa gestão estratégica, o estabelecimento de uma infraestrutura tecnológica para proporcionar agilidade, produtividade, inteligência estratégica, segurança, tudo isso para dar suporte à nossa atuação institucional. Isso tem trazido alguns ganhos dentro desse ambiente de transformação digital, governo digital e também de inteligência artificial. E eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo que eu trago é o projeto da Central de Atendimento Digital, que foi concebido para possibilitar ao contribuinte a comodidade e facilidade de consultar débitos, principalmente de IPVA, emitir DAS para pagamento, emitir carta de anuência para baixa do protesto, ou até mesmo para impugnar aquela cobrança, podendo fazer tudo da comodidade de sua casa, através do desktop, ou também do mobile, através do aplicativo do SAC Digital. Antes, era esse projeto, na verdade, de transformação digital da PGE, ele foi implementado mesmo antes da pandemia, e ele se mostrou realmente um grande acerto institucional e tem trazido excelentes resultados, porque a gente imagina que antes o contribuinte ele precisava se deslocar até o órgão público, até o SAC ou até a PGE para fazer um desse serviço. Hoje ele pode fazer através do seu smartphone ou da comodidade de sua casa através do desktop. Um outro caso de utilização aqui, um outro exemplo que eu quero trazer dentro dessa jornada nossa de transformação digital, é a utilização da técnica de machine learning, aí eu vou entrar um pouco mais nessa seara aí da inteligência artificial, nas nossas atividades, notadamente do contencioso, que é o robô de classificação. Então, a PGE, enquanto órgão responsável pela representação judicial do Estado, recebe um número muito grande de ações judiciais para responder, contestar, efetuar seus recursos, enfim. Então, essa é uma das nossas atividades é dentro do contencioso. E, dado esse volume, a gente conseguiu desenvolver esse robô de classificação. E o que é isso? Esse robô, na verdade, ele faz a captura da petição inicial, né? E a petição inicial ela é apresentada num desses três formatos, PDF, PDF imagem ou TXT. Ele converte a petição inicial em texto simples e, após a conversão, é feita todo um processo de mineração de algumas palavras-chave, como, por exemplo, endereçamento, autor, nome da ação, réu, preliminares, fatos, fundamentação, etc. Por que isso? Isso permite que o documento se torne um vetor de características submetido ao nosso classificador, que é um algoritmo TFDF, né? Termo de frequência, frequência inversa do documento. E, a partir desse classificador, ele é submetido ao classificador, e aí, a partir desse classificador, a partir de uma lista de referência, na verdade, que são os dados de treino, o nosso robô classifica o documento de acordo com esses dados. Então, aquela determinada petição, ela é classificada como um determinado assunto e também dirigida a uma determinada área. Esse treinamento ele serve para identificar uma base de referência de documentos com alto nível de confiabilidade, então são aqueles dados de treino, porque a partir do momento que os processos entram, novos processos entram, o robô roda, né, o ciclo se inicia para classificar esse novo processo de acordo com essa base de referência. Então, o novo processo, aquela petição inicial, que é o start do processo, ela vai ser classificada de acordo com essa base de referência em uma determinada área, em um determinado assunto, e com isso a gente ganha uma produtividade que é essa cadeia de atividade de recepção e distribuição de ações novas. Um exemplo real que eu trago aqui para vocês é de uma ação que foi ajuizada em Salvador em julho de 2019, entrou na PGE em julho de 2019, através do nosso portal de atos, que também é um sistema de automação que captura as publicações e as intimações proferidas pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem algumas palavras-chave, como, por exemplo, o endereçamento, né, a vara, a comarca, o nome das partes, obviamente, por uma questão aqui de privacidade, a gente suprimiu, o tipo de ação e alguns dados da petição inicial, alguns fatos, né? Então, esse exemplo, ele foi classificado pelo robô como servidor, funcionário público, sistema remuneratório e benefícios, licença-prêmio, indenização e pecúnia. Então, ele desce a esse grau de granularidade. E aí, como é que ele chegou a esse resultado, né? Ele pegou como base de referência uma determinada ação, né, que foi o base de treino, e que foi ajuizada em Salvador em abril de 2017, deu entrada na PGE em maio de 2017, e cruzando essas duas informações, foi encontrado um grau de similaridade de 97,5%, de mais de 97,5%. Então, isso já é um grau de acurácia que, dentro da tecnologia, a gente considera bom, excelente, né? E aí a gente possibilita realmente observar os resultados, né? Então, esses exemplos que eu trago aqui, eles mostram, na verdade, que não basta apenas conhecer essas inovações, né? Aprender a usar as ferramentas tecnológicas para extrair e analisar dados vai fazer toda a diferença para nosso futuro como profissionais, seja do setor público, nós aqui que fazemos parte dessa mesa, seja também da iniciativa privada, temos alguns advogados, alguns estagiários de pós-graduação nos assistindo, né? Então, toda essa inovação e novas tecnologias, elas servem de suporte para a resolução dos nossos problemas, pois a aplicação de tecnologia, ela proporciona o aumento de produtividade, proporciona a redução de custo e proporciona outras vantagens, né? Liberando a nossa força de trabalho para a gente usar a nossa criatividade atuando naquilo que a máquina nos chega. Eu agradeço, coloco minha disposição para qualquer dúvida e passo a palavra agora para a colega Morgana. Muito obrigado. O áudio está desligado, Morgana.
Desculpe, eu agradeço, Bruno, cumpriu com excelência o tempo, foi muito objetivo e clara a sua apresentação. E de logo, nós vamos, se assim os palestrantes permitirem, vamos deixar as perguntas para o final, eu também tenho algumas colocações, e eu vou passar para complementar a sua fala, ou até abrir outras frentes, para Christian. Deixa eu pegar aqui o currículo do Christian. Christian é nosso colega lá do TCE, analista de suporte, idealizador do Grupo de Estudos em Inteligência Artificial, graduado em Ciência da Computação pela UFBA, especialista em sistemas distribuídos, professor universitário, meu colega também, em dois campos, dedicando-se a temas ligados à inovação, em especial inteligência artificial. Então, agora, o palco é seu, colega, por 20 minutos também.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações e discutindo esse tema, né, como já bem colocou o colega Bruno, esse tema tão importante, tão atual, né, e que tem um potencial enorme para fazer muita diferença na vida de todas as pessoas. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Então, na minha apresentação, eu vou passar um pouco por um panorama, né? Sem querer ser repetitivo, mas apenas traçando um panorama da realidade da inteligência artificial que a gente observa hoje, tratando de alguns exemplos de inovações nessa área, né? Falar um pouco também dos riscos envolvidos no uso da inteligência artificial e focar mais na experiência, né, que a gente tem vivido aqui no Tribunal de Contas, especialmente na área de tecnologia, ao longo dessa jornada desde 2019, né, estudando e buscando a oportunidade de trazer a inteligência artificial para dentro da realidade do Tribunal de Contas, né, como uma ferramenta de apoio às atividades e otimização dos trabalhos de auditoria. Então, inicialmente, eu queria dizer que a inteligência artificial ela está presente no imaginário das pessoas, né, e isso se reflete nos mais diversas áreas, especialmente no cinema, que sempre retratou aí a inteligência artificial de várias maneiras, né, horas apontando mais um lado positivo, né, horas de uma forma mais negativa, com robôs, enfim, que tinham, como no caso do Exterminador do Futuro, por exemplo, né, um robô com atitude, digamos, não muito adequada, e sempre trazendo para o nosso imaginário, né, as oportunidades e os riscos envolvidos na adoção de inteligência artificial. E aí, quando a gente pensa, né, no quanto o cinema está distante da realidade, a gente percebe que a inteligência artificial ela chegou, né, apesar de, como o colega Bruno também pontuou, né, ser uma área de estudo bastante antiga, que remonta à década de 50, né, somente na última década é que esses estudos avançaram de uma forma tão significativa que gerou impactos enormes nas mais diversas áreas. E você percebe isso claramente numa simples pesquisa no Google, né? Então, basicamente, a inteligência artificial está transformando o mundo, né, nas suas mais diversas áreas, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, tanto na sua vida pessoal quanto dentro das organizações. Então, é isso que a gente precisa estar atento para identificar as oportunidades de internalizar isso, tanto para a nossa vida pessoal da melhor forma, como também dentro das organizações, especificamente aqui no caso do Tribunal de Contas. Então, o que a gente tem de avanços significativos? A gente tem a inteligência artificial sendo utilizada para melhorar o diagnóstico de doenças. Então, você tem projetos do Google que já conseguem detectar doenças com a mesma precisão de um médico especialista, né? Você tem o fenômeno aí dos carros autônomos, né, que durante muito tempo foi algo questionável e que hoje já está mais do que claro que é uma realidade. Aí você tem aí centenas, se não milhares de empresas investindo bastante nessa área, né, tanto no transporte individual quanto no transporte coletivo, né, caminhões, ônibus, enfim. Então, já está claro que os carros autônomos serão uma realidade no nosso dia a dia muito em breve. Você passa pelos robôs, né, e aí é uma outra área onde você tem um desenvolvimento muito significativo. Um dos robôs mais famosos é o da empresa chamada Boston Dynamics, onde é um robozinho que há 10 anos atrás, por volta de 2009, quando eles começaram esse projeto, o robô mal conseguia andar. E hoje ele consegue praticar parkour, que é um esporte de salto em obstáculos, né? Então ele consegue saltar nessas muretas que estão aí, vocês veem nessa imagem, com extrema destreza, muito melhor até do que vários esportistas. Então é um sinal do quanto isso está avançando rapidamente. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa muito na ideia do robô físico, né? Naquela forma física robótica. Mas existem os robôs de software também, né? Aqueles robôs que interagem com a gente e que a gente possa sequer perceber. Por exemplo, quando você está escolhendo um filme na Netflix, quando você está interagindo com algum aplicativo de música, quando você está fazendo uma simples pesquisa no Google. E um dos robôs mais interessantes dessa outra área é um robôzinho chamado Transformer, que é de um projeto de um empreendedor chamado Elon Musk, né? Muito famoso aí internacionalmente, e que é um robôzinho escritor, onde você começa qualquer texto e ele é capaz de completar esse texto que você iniciou, né? Porque ele foi treinado numa base muito grande de textos sobre os mais diversos assuntos. Então, ele consegue escrever sobre praticamente qualquer assunto em diversos idiomas, inclusive. Aí a gente passa também pelos aplicativos de envelhecimento, aí, né, que também são baseados em inteligência artificial, ou seja, você tem modelos que são treinados em fotos de pessoas e, com isso, ele consegue aprender como é o processo de envelhecimento através da análise dessas fotos e consegue reproduzir isso através de aplicativos aí no seu celular. Um desses aplicativos ficou muito famoso recentemente, né? Até chegar no limiar, digamos assim, né, da evolução da inteligência artificial, que é o chamado deepfake, né? Ou seja, hoje já existem técnicas que permitem você substituir o rosto de qualquer pessoa num vídeo pelo rosto de outra. né? E isso aí cria uma série de dilemas, né? Ou seja, até que ponto isso é algo positivo, e até que ponto isso gera uma série de problemas, né? Ou seja, você não pode mais confiar nem no vídeo que você assiste, porque aquele vídeo pode ser falso, ele pode ter sido manipulado através de uma técnica de inteligência artificial. E aí, para fechar esse panorama das inovações em IA que a gente tem observado nos últimos anos, eu trago esse outro projeto aqui, que é um projeto muito curioso, eu diria até fascinante, onde, através do treinamento de um modelo de inteligência artificial com diversas fotos, né, eu diria milhares aí de fotos, ele conseguiu desenvolver a capacidade de criar novos rostos. Né? Então, essa criança, ela não existe. Esse projeto se chama Essa Pessoa Não Existe. Então, ele é um rosto que foi sintetizado, digamos assim, a partir de um modelo de inteligência artificial, e ele não é o rosto de uma pessoa real. Então, é uma combinação aí de rostos a partir de uma base de dados que o modelo foi treinado. Tá? Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que, como é que a gente traz essas inovações todas e essas maravilhas, né, para a nossa realidade dentro das organizações? E como é que a gente lida com esses riscos, né, que estão permeando aí todas essas inovações? Então, primeiro, a gente precisa focar nos fundamentos. A gente precisa compreender o que é esse mundo da inteligência artificial e como lidar com ele. E aí a gente tem que começar dos fundamentos, né? E aí eu queria só conceituar rapidamente o que é machine learning e deep learning, que são as grandes áreas, né, as sub-áreas da inteligência artificial que têm ganhado mais repercussão recentemente, né? Porque são áreas que ganharam essa notoriedade justamente pela possibilidade que elas criaram de você treinar algoritmos e modelos de inteligência artificial a partir de dados. Então, até então, você não tinha essa possibilidade, né? Até ali a década de 80, 90, você não tinha essa possibilidade. Eram usadas técnicas baseadas muito mais em modelos estatísticos. E a partir do momento que você passou a ter dados disponíveis, né, com o fenômeno do Big Data, que o nosso colega já bem pontuou aí, né, você passou a ter esse volume de dados disponível, tanto dentro das organizações como na internet, passou a ser possível aplicar essas técnicas e foi possível fazer construir essas inovações. E aí surge o machine learning, que é o aprendizado de máquina, ou seja, é a possibilidade da inteligência artificial que aprende com os dados, né? E depois você deriva isso para um ápice, né, que é o deep learning, que é a aprendizagem profunda, onde, a partir de grandes volumes de dados, você consegue resolver problemas ainda mais complexos, né, e problemas que, inclusive, eram vistos como insolúveis até pouco tempo atrás, como esses exemplos que eu dei, né, de você lidar com vídeos, né, construir vídeos, construir imagens de uma forma quase que autônoma pelo modelo de inteligência artificial. E aí, como eu falei, você tem as oportunidades, você tem as inovações, mas você também tem os riscos, né? Você tem um aspecto aí que é preocupante, que precisa ser tratado, né? E alguns desses casos, desses riscos, se tornaram realidade e se tornaram famosos pela repercussão negativa, né, em várias situações. Desde câmeras que não reconheciam pessoas com determinados traços, determinadas etnias, até o caso, um dos mais famosos, que é o chatbot, né, o robozinho que conversava com as pessoas através da internet, chamado Tai, criado pela Microsoft, e que simplesmente ele se tornou racista porque as pessoas começaram a interagir com o robô pela internet, usando xingamentos e usando tratamentos racistas com o robô, e ele, como ele aprendia de forma interativa com as pessoas, com o que as pessoas traziam de termos para ele, o robô se tornou também racista e a Microsoft teve que desativar ele. Então, por que esse tipo de coisa acontece, né? Muitas vezes, os dados que a gente está usando, né, para tentar resolver o problema através de inteligência artificial, esses dados têm problemas, né? E a gente precisa primeiro pensar em quais são esses problemas e tentar resolvê-los, né? Porque qualquer modelo de inteligência artificial, ele é tão bom quanto a qualidade dos dados que foram usados para treinar ele. Então, os dados podem ter algum tipo de viés, né? Então, por exemplo, nesse caso das câmeras aí, muito provavelmente os dados que foram usados no treinamento não tinham essas etnias representadas. E, consequentemente, o modelo ficou enviesado e só conseguia detectar determinados tipos de traços, né, étnicos nas fotos das pessoas. Outro problema muito comum que a gente observa, principalmente quem trabalha, né, com auditoria, é a questão das falhas, da dificuldade nos dados dos próprios sistemas corporativos, né, nas diversas esferas aí do governo, municipal, estadual e federal, onde a gente tem muitas situações de ausência de dados, né, dados incompletos, dados incorretos, né, e dados imprecisos, né? Então, isso também gera bastante dificuldade e gera a necessidade de fazer um trabalho muito cuidadoso, minucioso, de tratar esses dados previamente, antes dele poder ser submetido a um modelo de inteligência artificial para que você tenha resultados realmente adequados. Tá? Outro aspecto importante quando você vai internalizar a inteligência artificial dentro da organização é focar na capacitação das pessoas. Né? A inteligência artificial ela demanda um tipo de profissional, que é o chamado cientista de dados, que ele precisa ter habilidades multidisciplinares, né? Na área de matemática, estatística, programação, banco de dados, comunicação, visualização de dados e, principalmente, no negócio, na atividade fim, na área fim da empresa. E essas habilidades não são fáceis de encontrar, por isso muitas organizações têm optado por capacitar suas equipes internas, que já têm conhecimento em algumas dessas áreas, e complementar esses conhecimentos nas demais áreas para que você consiga construir uma equipe com o menor esforço possível e tornar esse trabalho de trazer a inteligência artificial para dentro da organização um trabalho mais fácil e com melhores resultados. A partir daí, dessa capacitação, vai ser possível explorar as diversas técnicas, os diversos modelos que a inteligência artificial oferece e identificar quais desses modelos são mais adequados para o tipo de problema que se busca resolver. E aí você precisa estar muito atento a um aspecto que é: não existe modelo de inteligência artificial perfeito. Né? O que você tem é um nível de confiabilidade, é um grau de precisão. Você tem uma métrica de qualidade daquele modelo. Então, eu trouxe aqui essa matriz de conclusão, que é um recurso que a gente utiliza para justamente avaliar a qualidade de um modelo de inteligência artificial através da comparação, né, entre o resultado que o modelo encontrou e o resultado verdadeiro, o resultado real. E aí você tem essa combinação, né? Quando é que o modelo acerta? É quando a situação detectada pelo modelo é sim e a situação real também é sim, ou seja, você tem uma convergência. E também quando o modelo detecta uma situação negativa e a realidade também é negativa. Então, para dar um exemplo concreto, imagine um modelo que se propõe a detectar diabetes. Então, quando ele analisa os dados do paciente e ele diz que a pessoa tem diabetes, se a pessoa realmente tem, você tem um verdadeiro positivo. Então, o modelo acertou. Quando o modelo diz que a pessoa não tem diabetes e ela realmente não tem, o modelo também acertou, um verdadeiro negativo. E, nas demais situações, você vai ter um falso positivo, que é quando o modelo diz que a pessoa tem diabetes, mas ela não tem, e um falso negativo, que é quando o modelo diz que a pessoa não tem diabetes e ela tem. E aí, por que esses dados são importantes? Essa matriz é importante? Porque essa matriz ela vai determinar que tipo de direcionamento, ou seja, que tipo de encaminhamento você vai fazer no treinamento do seu modelo para priorizar aquele erro que é menos grave para o problema que você quer resolver. Então, por exemplo, é mais grave eu dizer que uma pessoa não tem diabetes quando ela tem, ou é menos grave eu dizer que a pessoa tem diabetes quando ela não tem? Né? Então, assim, eu tendo a acreditar que é menos grave o modelo dizer que a pessoa não tem, tem diabetes, mas ela não tem. Né? Porque ela vai ser submetida a um tratamento, mas aquele tratamento, a princípio, não vai trazer, digamos assim, consequências tão graves para a saúde dela. Já se ela tem diabetes e o modelo detecta que ela não tem, né, não consegue detectar que ela tem essa doença, ela não vai utilizar a medicação adequada e pode ter consequências mais graves. Né? Então, esse tipo de análise tem que ser feita e é por isso que a gente usa esses recursos como uma matriz de confusão. E, a partir daí, já trazendo para a nossa realidade aqui no Tribunal de Contas, a gente, desde 2019, vem estudando alguns casos de uso, algumas possibilidades de aplicar inteligência artificial dentro da realidade aqui do Tribunal e passamos por alguns casos de uso aí, desde análise de risco, por exemplo, convênios, né, inadimplência de convênios, despesa, você pode classificar a despesa como alto risco, baixo risco, né, e tentar fazer uma análise preditiva para identificar uma situação indesejável, por exemplo, qual é a probabilidade de um convênio se tornar inadimplente. Né. Outra área interessante a ser explorada é a análise textual. A gente está começando um projeto agora, né, já há poucos meses a gente começou a estudar nessa área, que envolve análise de editais, de licitação, né, para tentar compreender as características daqueles editais e, a partir daí, fazer uma análise de similaridade para identificar compras semelhantes e compras divergentes para tentar apoiar o trabalho da auditoria nessa área. E também outra coisa que a gente já pensou e já estudou durante um tempo, mas que a gente não conseguiu ainda colocar em prática, são os chamados assistentes virtuais, né, onde você implementa soluções que permitem orientar seja o cidadão, seja os colaboradores, na utilização de ferramentas na identificação de recursos. É o que acontece, por exemplo, com os bancos hoje em dia, né? Você tem os assistentes virtuais, onde você conversa com ele e ele te direciona para a atividade que você precisa realizar dentro do aplicativo. Tá? E aí, entrando no detalhe de um caso concreto, né, que a gente finalizou recentemente e se encontra em homologação aqui dentro do Tribunal de Contas, a gente implementou uma melhoria numa trilha de auditoria envolvendo a área de acumulação de cargos. Né? Então, qual é a realidade que a gente verifica na área de acumulação de cargos no estado da Bahia? Né? Você tem uma série de indícios sendo identificados. Então, quando a gente pega o conjunto de dados de 2020, você tem mais de 13 mil servidores com algum indício de acumulação de cargos, com possibilidade de ter uma acumulação indevida, né? Sendo 7.500 casos aí envolvendo pensionistas e inativos, aposentados. Isso representa um montante de mais de 450 milhões em remunerações mensais, né? Então, você pode ter um potencial aí de dano ao erário bastante significativo. Casos onde a remuneração pode ser até superior a R$200 mil, né? E esse trabalho todo hoje, ele demanda um esforço manual muito grande, porque como são muitos casos, são muitas situações para serem analisadas, e precisa ser investigado a fundo, né? O auditor precisa demandar documentos e uma série de informações complementares para validar se aquele indício se confirma ou não. E o que a gente observou na prática, conversando com a área de auditoria do tribunal, é que há ocorrência de muitos falsos positivos. Então, casos que representam, né, que são apontados com indício, na prática não se verificam aqueles indícios como sendo procedentes, né? E aí, o que a gente resolveu fazer? Vamos pensar como aplicar a inteligência artificial para reduzir esses falsos positivos e para otimizar essa auditoria. Então, a gente identificou um potencial de redução de 35% nos falsos positivos, né, para os servidores com pelo menos dois vínculos, aí, né, que são os casos de acumulação. Com isso, a gente espera aumentar bastante a assertividade da trilha, né, reduzir esse esforço manual muito grande que existe hoje. E, ao mesmo tempo, a gente pretende manter a possibilidade da auditoria analisar aqueles casos que foram considerados falsos positivos. E isso é uma coisa importante, né? Por quê? Porque, como eu já disse, não existe modelo de inteligência artificial 100% preciso. Então, a gente tem que ter sempre em mente que deve haver uma forma de validar o resultado que o modelo gerou. E a forma que a gente pensou inicialmente de proporcionar essa validação é justamente dando ao auditor a possibilidade de analisar os dados que o modelo entendeu que não eram indícios fortes. Mas o auditor tem condições de avaliar também esses casos se ele achar necessário. E aí, quando a gente observa os dados, né, de acumulação para o ano de 2020, a gente percebe uma predominância, né, como eu já comentei, nos casos de inativos, né, no caso lá do Funprev, na área de educação e na área de saúde. E aí, qual é a causa disso? A gente percebe muitos casos nessas áreas. E qual é a causa disso? A gente vai buscar na legislação, onde a gente pode perceber que a legislação prevê, a legislação estadual e federal sobre acumulação de cargos, ela prevê a acumulação legítima de dois cargos na área de educação, dois cargos de professor, e também de cargos privativos de profissionais da área de saúde, né? Então, a gente percebeu que a ocorrência de falsos positivos era muito mais significativa quando haviam cargos nessas áreas envolvidas. E o que a gente resolveu fazer? Né? Resolvemos desenvolver um modelo onde os cargos seriam classificados em cargos de educação, de saúde ou outros, que seriam os cargos técnicos e científicos, como trata a legislação. Né? Para isso, a gente analisa a descrição do cargo, ou seja, o texto. A gente buscou também uma classificação mais estruturada, que é a classificação brasileira de ocupações, e utilizamos ela como referência para estabelecer, e, além da legislação, né, existem algumas resoluções aí do Estado que tratam desse tema, né, de quais são os cargos da área de saúde e educação cuja acumulação é permitida, né, e contamos aí com a valiosa contribuição da área de auditoria, especialmente a CCCE, na pessoa do Maurício. Então, agradecer aqui o apoio, que foi muito importante no desenvolvimento desse trabalho. Né? E, no final, nós conseguimos uma precisão de 99%, né? Na verdade, superior a 99% na classificação desses cargos, mesmo com os nomes dos cargos trazendo uma série de imprecisões. Né? Não existe uma regra clara para descrever os cargos dentro dos sistemas corporativos do Estado. Então, você encontra nomenclaturas variadas, e foi por isso que a gente precisou utilizar um modelo desse tipo, né, para entender essas variações da nomenclatura utilizada nos cargos e ainda assim conseguir identificar claramente que aquele cargo era um cargo de educação ou um cargo de saúde, né? E a gente disponibilizou isso através do sistema Mirante, né? Esse relatório está em fase final de homologação, né? Estão sendo feitos os últimos ajustes para que esse relatório seja disponibilizado para toda a casa. E foi dada a possibilidade de restringir os casos com fortes indícios, ou seja, através de um filtro no relatório, o auditor ele pode focar somente naqueles casos que têm indícios mais fortes, se for a melhor abordagem que ele decidir, né? Também é possível, como eu falei, exibir os casos com falso positivo, caso o auditor queira fazer uma análise mais ampla, e também analisar por área, né? Você pode analisar cargos específicos da área de educação e específicos da área de saúde, conforme a necessidade. E aí, só para dar um exemplo, né, como é que o dado vem para a gente? Né? O dado do cargo do servidor público, ele vem nesse formato. Então, perceba que tem palavras incompletas, você tem palavras abreviadas, né? Você tem uma série de termos aí que são usados e que são de difícil identificação, né? E por isso que a gente precisou treinar um modelo que traz um vocabulário, né? E uma série de características que permitem identificar, mesmo no meio dessas palavras, com uma série de dificuldades, né? De desafios, ele consegue identificar corretamente. Então você percebe aí que a gente estabeleceu uma codificação, né? Então os cargos da área de saúde são codificados, são atribuídos o código 1, na área de educação o código 2, e os demais cargos atribuídos o código 0. Então você percebe nessa tabela que o psicólogo, o médico, teve atribuído o código 1, né? Ele identificou corretamente que isso é um cargo da área de saúde, né? O professor teve atribuído o código 2, que é um cargo da área de educação, e os demais o código 0, que são outros cargos técnicos e científicos, ok? Então com isso a gente conseguiu alcançar resultados bem interessantes, né? Nas primeiras análises da trilha, né, com a utilização de inteligência artificial, a gente conseguiu reduzir, né, de 38 mil servidores com indícios apontados para 13 mil. Então, você tem uma redução aí bem significativa no volume de casos apontados, né, o que vai contribuir bastante para a celeridade do processo de análise pela auditoria do tribunal, né? E aí você tem situações de falsos positivos eliminados, justamente graças a essa capacidade do modelo de detectar, de classificar corretamente o cargo, mesmo que as palavras utilizadas não sejam, contenham caracteres estranhos, né? Então, você vê que, frequentemente, o pessoal junta no nome do cargo a carga horária, né? Então, enfermeiro, 40 horas, professor, 40, né? E acrescentou também alguns códigos de identificação, o que dificulta a classificação por métodos tradicionais. Mas, através de um modelo de inteligência artificial, a gente conseguiu um alto nível de precisão nessa classificação. Tá? Além disso, a gente está trabalhando em outras iniciativas, como eu já falei, né? Inadimplência de convênios, tentar prever qual é o risco de um convênio se tornar inadimplente, também é um trabalho bastante importante aqui no tribunal, porque são muitos convênios para serem analisados. E também estamos trabalhando com análise de editais de licitação para apoiar o trabalho de auditoria na área de compra. Tá? E com isso eu encerro aqui minha fala, dizendo que a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, né? São muitos desafios, existem riscos, mas também existem muitas oportunidades, né? E a gente está aqui buscando justamente identificar a melhor maneira de aproveitar essas oportunidades e trazer resultados positivos para a organização e, consequentemente, para o resultado que o tribunal entrega para a sociedade. E a colaboração é a chave para o sucesso, ou seja, é importante, né? Inteligência artificial não é uma coisa, não é sobre tecnologia, né? É sobre o negócio, né? Ou seja, é sobre toda a organização. Então, a colaboração é chave para o sucesso e a gente tem a prova disso viva aqui no Tribunal de Contas, porque foi graças à colaboração entre tecnologia e a área de auditoria do tribunal que a gente tem conseguido alcançar resultados que a gente espera ajudar, que vão ajudar bastante aí nos processos de trabalho da casa. Então, com isso, eu agradeço e fico aí à disposição para as perguntas e para as observações que a nossa mediadora quiser fazer. Muito obrigado.
Parabéns, Christian, por excelente apresentação. Eu tenho algumas observações e, como eu já havia dito, e estou vendo aqui o chat já recheado de perguntas. Bom, como você concluir, eu vou pegar seu gancho, mas depois vou tentar também me recordar da apresentação do Dr. Bruno, a inteligência artificial está presente e é um presente. Na medida em que os dois exemplos apresentados por vocês no âmbito da PGE e do TCE têm sido uma ferramenta excelente de apoio, de eficiência e até de segurança nos procedimentos, certo? Mas eu tenho, e assim, antes de eu falar das minhas preocupações, eu acho que eu sou exemplo vivo também dessa influência, desse começo lá atrás, quando entrei há 21 anos no Tribunal de Contas, nós não tínhamos, nem pensávamos em inteligência artificial e nem tínhamos a informatização, que hoje a gente acha, né, como assim? Mas eu cheguei no tribunal e eu fiz auditoria em papel. Era papel de trabalho, papel mesmo, papel todo quadriculadinho, com o timbre do tribunal, e a gente recebia, a gente não recebia um laptop, a gente recebia uma grafite 09, certo? E outra grafite vermelha para fazer os tiques, e tinha uma aula, um curso de como a gente ia fazer os tiques, né, na auditoria, e preencher aquilo ali. Como minha letra é meio garranchuda, sempre foi muito grande, larga, era um suplício para mim fazer aquilo à mão. Aquela depois a gente veio fazer nas planilhas, Excel, e houve a primeira informatização, que foi o Aldin. Então, hoje, quando eu me recordo lá atrás, meu Deus do céu, vocês dois fazendo a palestra, eu fiquei me lembrando, a gente já viveu essa transformação, que eu entrei no tribunal, graças a Deus, foi por pouco tempo, porque já veio logo o Aldin e os cursos do Aldin, que era auditoria informatizada, e agora a gente está em duas décadas discutindo a inteligência artificial, como ela vai apoiar. E o que, que a gente achava quando veio o Aldin? Beleza, vai diminuir o trabalho, o auditor vai trabalhar bem menos. Ledo engano, nós trabalhamos muito mais. Por quê? Porque com o apoio da informática, né, da auditoria informatizada, em vez da gente analisar, eu na minha área jurídica, analisar uma concorrência pública que levava uma semana, a gente passou a analisar por semana 20, 30 licitações, né? Por quê? Porque a internet já, a auditoria informatizada já nos permite isso, o pregão eletrônico nos permite isso. Quando surgiu em 2002, até antes disso, a gente não tinha, então os processos eram gigantescos, aquelas pastas azeias, eu conto para meus alunos, 3, 4 pastas, a gente tinha que ler tudo para, né? O auditor tem que fazer dar esse visto, olhar tudo, ler tudo. E com o pregão eletrônico, a gente, em uma tarde, a gente pegava, porque o processo é fininho, tem lá ata e tal, muito mais prático, então o trabalho aumentou, não diminuiu. Mas isso, né, por um lado, e as amostras também ficaram mais robustas, o que isso aí é positivo, porque a gente, em vez de tribunal, não pode olhar tudo, né? não tem como fazer tudo, então a gente trabalha por amostragem. Mas quando você reduz o tempo, naquele mesmo tempo a gente conseguia, né? A gente consegue analisar muito mais processos e isso dá mais segurança à posição do auditor de dizer ok, está tudo ok, ou não está ok, tem irregularidade, enfim. Então, teve esse engano que a gente achou que... E agora também a gente pode ter se enganar de novo, achando que a inteligência artificial vai diminuir nosso trabalho. Não vai, não vai. Vai talvez possibilitar mais segurança, mais eficiência, mas a gente vai trabalhar mais, né? E quanto à questão que eu mais me preocupo nessa história toda, que eu estava aqui me contorcendo para ouvir vocês, é a questão do risco da responsabilidade, né? Eu fico me preocupando assim, ok, a inteligência artificial ela é treinada para aprender, e essa é a grande diferença do robô. O robô, né, tá lá, ele não aprende, assim, vamos dizer assim, ele não cria, né? Ele não transforma. Ele é treinado para analisar aquele dado e dar aquela resposta. E a inteligência artificial, não. Ela é treinada para pensar, ou pelo menos para se aproximar ao pensamento humano. Mas ela, no caso, por exemplo, do direito, como é que ela vai ponderar valores, né? Foi um dos meus primeiros trabalhos de uma especialização que eu fiz, foi a ponderação de bens e valores na hora do julgador, quando o julgador... Ou o conselheiro, ou o juiz, se debruça por um caso, ele tem que responder aquilo ali, ele tem que decidir. Mas ele decide só com a letra fria da lei? Obviamente que não, a gente tem princípios, a gente tem que levar em conta valores. Agora, com a LINDB, com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós, órgãos de controle, gestores, administradores, agentes públicos, temos que levar em conta as dificuldades do gestor, por exemplo, como é que uma inteligência artificial ela vai... cumprir uma diretriz que está no artigo 22 da LINDB, que diz na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor, não é? Como é que em uma decisão sobre regularidade ou irregularidade de um ato, contrato, ajuste, processo ou norma, como é que a inteligência artificial vai considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente? Então, isso para mim é a dificuldade e um risco se não houver essa consideração, porque a análise vai ser uma análise objetiva, cartesiana e sem análise dos valores, da razoabilidade e as diretrizes, a exemplo que eu dei aqui, certo? Então, essa é uma das minhas preocupações. E quanto à questão por exemplo, dos falsos diagnósticos, como o Christian falou aí, eu fui vítima agora recentemente de um falso diagnóstico de uma inteligência artificial, que eu fiz um exame e deu um falso positivo, e isso gerou, o médico falou, não, mas não tem como, não pode ser, você tem outros indicativos que não levariam a essa conclusão, então a máquina errou, vamos fazer mais uns 6 exames, e esses que são a contraprova, e aí esses outros 6 exames de outras 6 máquinas confirmam que foi um falso positivo, graças a Deus, estou feliz da vida, mas você é logo impactado, né? Porque ninguém quer ter um exame que você seja reprovado, a gente quer ser aprovado em tudo, então fui vítima disso recentemente, mas me preocupa a questão da responsabilidade, aí vou jogar para vocês. Autoria, como a gente, no Tribunal de Contas, a gente tem matriz de responsabilidade para, diante da autoria de atos irregulares, a gente ter ou não a aplicação de sanção. E no caso da inteligência artificial, vamos lá, eu tenho um gestor, o gestor implementa governo digital e artificial, inteligência artificial, aí o governo do estado, com agora a questão da pandemia, com as vacinas, coloca a inteligência artificial para distribuir as vacinas para os municípios. Recebeu o lote de vacinas e aí a inteligência artificial erra, porque pode errar, não avalia bem, e não manda o lote de vacinas para determinado município que fica lá esperando, e não vacina e atrasa por consequência. É um exemplo que me veio aqui. Quem vai responder? O gestor? A inteligência artificial? Não, porque não tem personalidade jurídica. Quem vai responder? Né? Ou ninguém vai responder? Como é que a gente vai colocar isso na matriz de responsabilidade? O programador vai responder que programou errado, a máquina errou. E aí a gente, dessa coisa do exemplo da vacina, que é uma questão também de controle de almoxarifado, de estoque, a gente vai destrinchando como é e fica na minha cabeça, como a gente identificar essa autoria e responsabilizar do ponto de vista do controle. E do ponto de vista do controle, com o controlado, quem é que a gente vai responsabilizar no caso de um erro, né, cometido ou por um falso, né, um equívoco da inteligência artificial. Quem vai pagar por isso? Né? No final das contas, é isso que eu estou perguntando. E do nosso ponto também, no nosso ponto de vista do controle, se uma máquina dessa, Christian, errou e botou mais, como a gente já tirou a prova lá, e de 13 mil e tanto, não, me perdi agora no número, mas diminuiu, mais, reduziu mais do que a metade, né? os casos.
De 39 mil para 13 mil.
Quanto?
De 39 mil para 13 mil.
Pronto, mais de 50% de redução, né? E se a gente, de fato, a gente tivesse esse cuidado, não demandasse esses estudos e avaliação do auditor para poder fazer essa triagem, se isso já fosse, se a gente confiasse 100% na inteligência artificial, isso geraria um dano para aquelas pessoas que estavam lá apontadas como ilegais, cometendo ilegalidade com vínculo, acúmulo ilegal de cargos, ok? Quem pagaria por isso? O auditor? O programador ou a inteligência artificial? Essa é a minha pergunta que eu lanço. E aí podem ficar à vontade de responder enquanto eu vou me organizar aqui para ver as outras perguntas que estão no chat. Obrigada, gente.
Christian, quer começar?
Podem ficar à vontade aí, o palco é de vocês. Eu só joguei, eu só incendiei, eu só incendiei.
Porque como a pergunta é jurídica, eu só consigo tratar dos aspectos tecnológicos, né? Então, eu vou deixar para o Bruno falar da parte jurídica aí, eu vou falar um pouco da parte técnica.
Na verdade, as coisas não estão dissociadas, viu, Christian? Assim, sua pergunta, Morgana, é bem complexa. Acho que dá sim, discussão para dar uma tese de doutorado aí, né? Essa pergunta, né? Nós temos um colega, inclusive, na PGE, o colega Marco, um abraço, Marco Aurélio, ele tem uma obra sobre a personalidade jurídica do robô, né? Então, ele se debruça sobre esse tema, sobre a questão da personalidade jurídica do robô. Então, ele talvez seria mais autoridade do que eu para responder essa questão da responsabilidade. Mas vamos lá, não posso me furtar da minha opinião, né? Assim, correndo o risco aqui de cometer uma heresia, né? Me perdoe se quem discordar. Eu acho que, assim, a inteligência artificial, a gente ainda está num nível, assim, muito incipiente, porque a gente ainda pode avançar, né? Já avançamos bastante, mas eu acho que, assim, muita gente olha a inteligência artificial como uma singularidade, né? O Christian colocou isso aí na apresentação dele, com aquela visão hollywoodiana da inteligência artificial, né? Que vai chegar um robô humanoide, né? Humanizado, vai fazer tudo e vai substituir o humano e tudo mais. Então, não é bem assim ainda, né? Hoje, a gente avançamos bastante, principalmente por conta desses aspectos da internet, quando a gente... Computação em nuvem, né? A partir de 2006, mais ou menos, que a Amazon colocou aí o seu Amazon Web Service. A partir do advento do smartphone, a produção de dados está sendo muito intensa, né? Então, assim, o que é que acontece hoje, qual o estágio hoje da inteligência artificial? Ela tem sido utilizada muito mais para auxiliar a tomada de decisão do que para decidir por si só, né? Então, o que Christian até colocou, né? Que é aquela questão de você ter uma ciência de dados, né? Então, começa pelo problema de negócio e termina no deploy, que é, na verdade, assim, é o auxílio para a tomada de decisão. Então, hoje, quem toma a decisão? Aí vamos trazer aqui para o ponto de vista da esfera pública, né? Quem toma a decisão é o gestor, né? Quem vai tomar a decisão ao final do cabo, né? Se for na área privada, vai ser o diretor, vai ser o ordenador, enfim. No fundo, a inteligência artificial, ela não vai tomar aquela decisão. Agora, óbvio, ela vai dar um indício através de... Porque o que está acontecendo nós estamos saindo da era da intuição, né, para a era dos dados. Só que a intuição deixou de ser importante? Não deixou de ser importante. Você mesmo trouxe um exemplo aqui, seu pessoal, de um falso positivo, que pela intuição de um profissional, ele entendeu que não era caso de aplicar aquele diagnóstico e sim se examinar mais a fundo. E por isso a importância de cada vez mais a gente ser multidisciplinar, né? Eu sou formado em Direito, mas eu tenho procurado me aprofundar, estudar essa área, porque eu sei que a área de inteligência artificial, né, o estudo de inteligência artificial e aí suas variantes, né, inteligência artificial, na verdade, é um gênero, né, um conceito muito mais amplo do que uma coisa simplesmente, como a biologia, né? Não é, a biologia não é uma coisa só, são várias coisas ali. Então, a gente se procura cada vez mais se informar sobre o que é que está acontecendo no mundo e como que aquilo pode nos auxiliar no nosso trabalho, né? Então, na nossa tomada de decisão. Então, em última análise, hoje, atualmente, no estágio que estamos em inteligência artificial, a responsabilidade está pelo tomador de decisão, né? Nós não podemos ainda delegar completamente a inteligência artificial. O que pode acontecer, né, no caso de automação, com técnicas de machine learning embutida, o que pode acontecer gestor, enfim, o tomador de decisão, ele autorizar determinadas tarefas, né, obviamente sob sua responsabilidade, dado um determinado grau de acurácia daquela determinada tarefa, né? O exemplo que eu trouxe, por exemplo, da classificação do processo, aquilo ali era feito dentro de um setor que tinha várias pessoas, tinha mais de 12 pessoas, hoje tem uma pessoa só. Por quê? Porque o grau de acurácia é de 97%. Quando tinha pessoas, o grau de acurácia, que era o grau de assertividade, era de 80%. Então, quando a gente vai comparar uma análise de custo-benefício, então, assim, a gente pega aquela mão de obra, transfere para outros setores que são muito importantes, muito relevantes, né? E a gente coloca uma automação rodando sozinha, né? Com um determinado grau de autonomia, que possibilita esse grau de atividade, ok, acho que vale a pena darmos esse passo, né? Mas, respondendo aqui objetivamente, no fundo e a cabo, a responsabilidade é sempre do tomador de decisão. E em determinadas tarefas, como, por exemplo, seu exemplo, eu acho que é uma temeridade se delegar completamente a decisão para um sistema, ainda que seja o melhor, que seja um Watson da IBM ou qualquer que seja. Eu acho que ainda tem certas decisões que merecem realmente essa análise humana, né? E por isso que a gente sempre fala aqui, por mais que a gente avance, eu, pessoalmente, por isso que eu falo da heresia também, acho que a máquina não vai substituir o humano. Christian, já falei demais.
Não, acho que você foi muito feliz, Bruno. Eu concordo plenamente com tudo que você colocou aí. Eu queria só complementar um detalhe, por isso que eu falei da parte técnica, porque existe um desafio muito importante hoje ainda, quando a gente fala de modelos de inteligência artificial, existe um problema muito sério, que é o problema da explicabilidade. Ou seja, os modelos mais avançados de inteligência artificial hoje, eles ainda são meio cachapeta. Então, existe uma dificuldade, um desafio de você entender como é que aquela inteligência artificial tomou aquela decisão. Então, para que você possa deixar o robô, entre aspas, né, tomar a decisão sozinho, ele precisa que essa decisão seja bem fundamentada e que você consiga rastrear o processo decisório que levou a ela. Então, isso hoje ainda é muito difícil, se não impossível em muitos casos. Então, até que a gente consiga resolver esse problema, é realmente temerário, como o Bruno colocou, é temerário você delegar para o robô tomar essa decisão. Então, existem muitos avanços nessa área, mas ainda existem muitos desafios também. Tá? Então, essa é uma questão que eu queria colocar, porque eu acho que é uma questão que hoje eu entendo como um impeditivo para você delegar para um robô tomar uma decisão. Por isso que a gente sempre foca os nossos trabalhos, como o Bruno colocou, né? A inteligência artificial como ferramenta de apoio para acelerar, para agilizar, para padronizar e para otimizar a tomada de decisão, sempre com o aval de um humano. Jamais de forma autônoma.
Muito bem, me sinto grata, satisfeita, contemplada, e era isso que eu queria ouvir, porque a gente não pode deixar e abrir mão de nossas responsabilidades. Bom, vou seguir aqui, posso seguir aqui as perguntas. Vamos lá, temos uma pergunta de Wellington Oliveira. Quais os principais desafios para a efetiva implantação do governo eletrônico no estado da Bahia? Não direcionou a pergunta, o Wellington. Continua, tem uma outra pergunta do Wellington. Como superar problemas típicos de gestão e assim evitar a coexistência de modelos de prestação de serviços com nível de excelência diante de outros altamente defasados? São duas perguntas do Wellington, mas não direcionou para nenhum palestrante. Fiquem à vontade.
Eu posso, como eu falei um pouco de governo digital, posso talvez responder a questão do desafio. Como eu apresentei, né, assim, hoje é uma legislação federal, foi editada agora em março desse ano, trazendo assim, o regramento do governo digital. Né? Agora, do ponto de vista aqui da Bahia, não sei se a pergunta dele é genérica, né, porque existem realidades e realidades. A realidade da Bahia é completamente diferente da realidade de São Paulo, que é completamente diferente da realidade do Acre, do Amapá, do Rio Grande do Sul, enfim. Então, pelo nosso federalismo, né, cada ente tem sua autonomia para implementar, dentro da sua esfera de competências, os serviços públicos de maneira digital. A Bahia, na verdade, é uma das pioneiras, né, na questão da implementação do governo digital. Tá? Posso falar assim, não com tanta propriedade, porque eu não faço parte da equipe, existe uma equipe dentro da Saeb que trabalha com a transformação digital do serviço, mas eu tive a oportunidade de interagir com eles quando nós inserimos o serviço da consulta de PVA e expandimos esse serviço dentro do ambiente do saque digital. Tá? Eu acho que o maior desafio, que é o desafio, na verdade, um desafio geral, assim, para quem trabalha na parte de projetos de ciência de dados, é o input, são os dados de entrada, né? Porque, assim, do ponto de vista do usuário, o cidadão quer a comodidade, quer a facilidade de usar aquele serviço de maneira digital, tá? Do ponto de vista do Estado, o Estado tem que estar estruturado para receber a demanda do cidadão e entender a demanda do cidadão, fazer aquela análise preditiva, saber se antecipar a demanda do cidadão, né? Porque existem ciclos próprios do Estado, como matrícula, escola, tal, que já tem uma sazonalidade já muito bem definida. Então, é possível se antecipar a essas sazonalidades, evitar gargalos, né, com essa questão de a implementação, na verdade, de um governo digital que atenda realmente o cidadão nessa para os serviços que são próprios. Né?
E aí, o desafio realmente é essa questão do dado de entrada, e o desafio também é a questão da inclusão digital do cidadão, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, acesso à tecnologia. Então, é muito fácil a gente falar, a gente está de Salvador, estou aqui na região metropolitana, mas o cidadão que está lá no interiorzinho, lá na rocinha dele, é mais difícil. A gente sabe que é complicado, né? Então, a infraestrutura também é um grande desafio aí para a implementação do governo digital. Mas eu tenho visto que cada vez mais, principalmente agora com o advento do 5G, a gente vai superar esses desafios. As equipes, na verdade, quando eu falo de governo, não estou falando só do governo da Bahia, do governo federal, acho que é um clamor geral para o país, né? Que isso traz realmente grandes oportunidades e permite realmente a prestação de serviços cada vez mais efetivos, e o gestor público realmente vai estar próximo do cidadão e permite também que os órgãos de controle, exemplo, o TCE, faça esse acompanhamento, né, se as políticas públicas estão realmente sendo efetivas. Então, acho que o grande desafio é esse, é a questão da inclusão digital e a questão dos dados e também a questão da infraestrutura.
Christian, quer complementar? A segunda pergunta,
né? Como ele fala da variação entre a qualidade dos serviços, eu entendo que existem uma série de questões aí envolvidas, né? A própria, digamos assim, natureza do processo de aquisição e implementação de tecnologia dentro do Estado é um processo que tem suas complexidades. Então, muitas vezes é difícil você garantir que um projeto vai ter o mesmo padrão de qualidade de um outro projeto, já que, só para dar um exemplo simples, são duas licitações diferentes, né, que podem levar à contratação de fornecedores diferentes e por aí vai. Mas eu entendo que, trazendo para a nossa realidade aqui, da nossa conversa sobre governo digital e inteligência artificial, a inteligência artificial e o avanço tecnológico, de uma forma geral, ele facilita a padronização, né, porque você começa a ter o desenvolvimento tecnológico e a adoção como padrão das melhores tecnologias. Então, isso leva a uma melhoria no padrão de qualidade das ferramentas que são fornecidas, dos serviços que são fornecidos com base em tecnologias que já são reconhecidas no mercado. Então, acho que é um processo lento, mas que ele está acontecendo. E a gente percebe que, com a pandemia, esse processo foi até acelerado em diversos aspectos, né, o que é um lado positivo a se enxergar, com certeza.
Eu queria acrescentar também, Wellington, um dos desafios é essa comunicabilidade também entre vários sistemas. Isso é uma coisa que, para mim, é um grande desafio, os sistemas não se comunicarem, não conversarem, não dialogarem, porque isso dificulta, prejudica a colaboração. E a outra coisa, como o doutor Bruno falou, é a questão de investimento mesmo. A infraestrutura, melhoria de infraestrutura, melhoria de inclusão, é investimento, é o governo abrir a bolsa, abrir o cofre e investir, certo? Não tem como, esse para mim é um grande desafio, é gastar dinheiro, porque arquiteto e analista de sistema programador, já ouvi alguns amigos disseram assim: minha filha pode tudo, basta você dizer qual é a alçada, até onde você vai. Você quer mudar tudo em sua casa? O arquiteto dá jeito em tudo. Tira a parede, bota a janela, bota a porta, faz o que quiser. O programador também. Tudo vai até onde a mão vai alcançar, até o dinheiro vai dar. Não é isso? Estou errada, Christian? É isso aí. O programador vai fazer tudo. Então, esse desafio para a inclusão digital, para a implementação do governo digital, e, enfim, com esses problemas de inclusão, etc., para mim é de investimento. E essa segunda pergunta também é dinheiro, Wellington. Porque a gente tem sistemas, não sei se você é da UFBA, mas os sistemas, por exemplo, da UFBA, estão muito a desejar quando eu comparo com os sistemas do Tribunal de Contas, certo? É muito difícil lançar uma nota, os sistemas, eu também já ensinei em faculdade privada, é tudo muito lento, é tudo muito truncado, é muito cheio de clique. Por quê? Por que não se otimiza isso? Porque tem que ter investimento. Outra pergunta, essa é de Gustavo, acho que Gustavo tinha a mesma, Gustavo Farias, do TCE, nosso colega lá, Christian. Gustavo, vem a seguinte, essa é para a doutora Morgana e doutor Bruno. Como compatibilizar a formação humana, ética? Agora eu não sou palestrante não, viu, Gustavo? Como compatibilizar a formação humana, ética e moral com a formação técnica para a eficiente utilização da inteligência artificial na gestão pública? A preocupação dele talvez se aproxime daquela minha, né? A gente, e que Bruno já respondeu também. A gente não pode abrir mão, a gente continua, é uma ferramenta, é um instrumento, é um auxílio, mas não é ainda uma instância decisória. Né? Por quê? Porque justamente ela não tem como a gente aproximar, não tem como a gente ensinar moral, eu acredito, nem ética para essa inteligência, certo? Essa humanização eu não acredito ainda, né? Enfim, diga lá, Bruno.
Essa questão é bem sensível, realmente, né? Existe uma pesquisa, não me lembro qual instituto, acho que foi Stanford, que lançou uma pesquisa moral nesse sentido, né? Se um carro autônomo tem duas pessoas para atropelar, e aí traz, eu acho que um grupo de crianças e um idoso. É assim, então eles fazem, eles vão coletando esses dados justamente para entender qual é a dinâmica dessa moral. Realmente é muito complicado, é uma das questões aí que o Christian me colocou, aí, que é a questão do viés algoritmo, né, que é uma questão bem sensível, né? Tem até um documentário no Netflix, chamado Coded Bias, eu recomendo, né, para quem quiser entender bem assim, essa questão desse, como é muito forte a questão do viés algoritmo. Né? Então, assim, a pergunta, na verdade, é qual é a formação. Né? Na verdade, assim, voltando àquela nossa reflexão, a IA ela ainda não é essa instância decisória, como você bem colocou, Morgan, né? Ela auxilia essa tomada de decisão. Mas, óbvio, você tem que embutir ali na construção da sua inteligência artificial, do seu modelo, né? Na verdade, na construção da inteligência artificial, na construção do seu modelo, você tem que fazer uma avaliação qualitativa dos dados de entrada, que é justamente para evitar essa questão do viés algorítmico, e tem que ter realmente a participação, aí eu volto novamente a essa questão da equipe multidisciplinar, que, assim, Christian, que é da área de tecnologia, ele sabe, um analista, um cientista de dados, um desenvolvedor de sistema, ele faz um sistema que é uma ferramenta para uma pessoa, que é um modelo, em último caso, é uma ferramenta de negócio. Né? Então, assim, ele precisa entender qual é esse problema de negócio. E a pessoa de negócio tem que entender também um pouco como é que faz a construção desse sistema, quais são os requisitos do sistema, como é que o sistema é construído e tudo mais. Então, veja assim, que hoje, cada vez mais, aí, quando ele falou da formação, né, a gente ainda está, eu fiz aquele recorte lá das revoluções, né, nosso modelo educacional ainda é, talvez, da primeira revolução industrial, né, que é aquele modelo padrão, a gente está indo em caixinhas e tudo mais, mas a vida hoje, a sociedade, ela é, assim, multidisciplinar, dinâmica, generalista, né, hoje, assim, nossa formação, eu tenho formação em direito, mas eu preciso saber de tecnologia, eu preciso saber de algumas outras habilidades, tanto do ponto de vista de hard skills quanto de soft skills, que vão me auxiliar no meu desempenho das minhas atividades. Né? E vale o mesmo para a Christian, ele tem formação em ciência da computação, mas certamente ele conhece um pouco do processo de negócio do Tribunal de Contas, que afinal ele está lá para prestar um serviço ao Tribunal de Contas, a Morgana a mesma coisa, né? Então, assim, hoje a gente tem que ter essa visão, né, multidisciplinar, trabalhar em equipe, que é uma soft skill, né, quando eu falei de hard skill, soft skill, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão e realmente ter também essa atenção para os dados, né, para o treinamento do modelo. O modelo nada mais é do que uma generalização daquilo que ele recebeu como dado de entrada. Né? Então, se a gente coloca um dado enviesado, vai sair realmente um modelo enviesado. Né? Então, realmente é muito importante, é uma questão que merece atenção. Não sei se eu respondi, mas é porque a pergunta também mereceria aí realmente um longo debate. Né?
Pegando esse finalzinho de sua fala, e também acho que você falou isso antes, essa necessidade da gente ter uma visão ampla e não focar em apenas uma área e tal, a gente aprendeu. Eu me lembrei que em determinada faculdade que eu lecionei, em 2009, Né? Eu, a partir de 2009, fiquei lá um tempo, eu exigia do trabalho final da minha disciplina, que era direito administrativo, que os alunos em grupo, que eu escolhia, não eram eles que escolhiam, era aleatório o grupo, porque a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. A gente não escolhe onde a gente vai nascer, que família, que pai, que mãe, que irmão, que dirá com quem a gente vai trabalhar. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com todas as pessoas, respeitando todas, e aprendendo com todas, e ensinando também. Aí eu fazia isso, e o trabalho final era a construção de um site jurídico. Imagina, site, coisa que a gente nem hoje, né? Hoje já seria, não sei, um Instagram, uma coisa assim. Que era o legado deles, e eu dividiria os temas, sortearia os temas, e era o legado daquele grupo que ia se aprofundar sobre determinado tema e colocar lá, né, para a população em geral, leiga ou avançada, não sei mais, ia ficar lá o site. E houve uma revolução naquela universidade, que eles foram até o diretor, foram o coordenador, o diretor, para tirar, porque essa professora maluca estava inventando que eles não faziam computação, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu não abri mão, e depois adoraram, muitos vinham para mim para fazer minha matéria, só para se desafiar e aprender a fazer um site. E hoje em dia todo mundo tem que saber fazer site, fazer alimentar seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn, porque o mundo é esse. Então, a gente tem o tempo inteiro que está alimentando nossas skills, nossas habilidades, não é isso? Bom, a pergunta aqui, e o resto depois eu fico envergonhada, acanhada, mas eu vou fazer, são elogios para todos nós, três. Bom, Raquel pergunta, gostaria de saber dos palestrantes como eles veem o futuro profissional do advogado com toda essa revolução que vem por aí com a inteligência artificial. Ainda vou acrescentar aqui do advogado, Raquel, e do auditor, não é não? E do procurador. Diga aí, Bruno.
Estou falando demais, eu acho que vou botar o Christian para falar um pouquinho.
Mas é o futuro do advogado. Você falou das petições aí. Daqui a pouco o seu robô lá da PGE está fazendo petição para você lá na Profis, não sei qual é a sigla.
Isso.
Né? As execuções fiscais e pá, 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 pá. E aí, cadê? Acabar de diminuir? Não vai fazer mais concurso?
Eu quero dar minha opinião sobre isso, viu, Bruno? Eu quero dar minha opinião sobre isso. Pode falar.
Então, Christian, por favor, comece você. Depois eu monopolizo o debate.
Tranquilo. Bom, o que eu queria colocar é o seguinte, eu entendo que muitas profissões, né, e essa discussão já tem alguns anos, muitas profissões se sentem, de certa forma, ameaçadas, né, como até Bruno colocou muito bem isso na apresentação dele, a questão da revolução, né, industrial e tal. Então, são ciclos, né, que são ciclos históricos. Então, você passa por ciclos de transformação onde os processos de trabalho se transformam. Né, e, naturalmente, uma parcela dos trabalhadores fica prejudicada com aquele processo, e outra parcela beneficiada. Mas o que eu entendo é que a inteligência artificial, ela, pelo menos no estágio atual, ela lida muito bem com processos manuais e repetitivos. Então, aquele profissional que se limita a fazer, né, o mínimo, né, o básico, o essencial, que é aquele trabalhozinho que qualquer estagiário é capaz de fazer, né, sem menosprezar os estagiários, né, mas só como uma forma de colocar a simplicidade do trabalho, aquela coisa daquela mesmice, né? Um robô vai ser capaz de fazer isso melhor. Então, isso vale para o auditor, vale para o advogado e também vale, inclusive, para o profissional de tecnologia, porque hoje já existem algoritmos de inteligência artificial para construir sistemas informatizados. Então, aquele programador, aquele cientista de dados, aquele profissional de tecnologia que só consegue fazer o beabá, esse beabá a máquina vai fazer melhor, porque a máquina faz de forma padronizada, de forma acelerada e com redução de risco de erro, que o ser humano não consegue. O ser humano tem uma natureza de variabilidade nas suas ações. Então, ele hoje está com bom humor, ele trabalha bem, amanhã ele está de mau humor, brigou com a namorada, com a esposa, sei lá, teve um problema de saúde na família, ele não consegue trabalhar. Então, tudo isso a máquina não passa por nenhum desses problemas. Então, eu acho que essa reflexão ela é bem ampla, mas, na minha opinião, ela se resume a o quanto o seu trabalho envolve criatividade, envolve inovação, envolve coisas que a máquina não vai conseguir prover, pelo menos no médio prazo.
Não, perfeito.
Fique à vontade.
Perfeito, acho que você já resumiu bem aí. Na verdade, a pergunta, apesar de estar delimitada, a pergunta inicial aos advogados, e aí Morgana falou aí dos auditores, o Christian foi muito feliz aí falar até os programadores, né? A gente está na era agora do low-code, né? O Christian sabe melhor do que eu. Então, assim, todas as profissões, na verdade, elas vão ter que... estão passando, por transformação, né? E é fruto, muito fruto da transformação que a gente está passando por a quarta revolução industrial, na era do conhecimento, era da informação. Assim, uma pessoa fazer um nanodegree, né? Uma formaçãozinha curta, hoje é de graça, é gratuito. Então, assim... todas as profissões terão que realmente se reinventar. De fato, alguns trabalhos, eu diria, vão sumir, isso é fato. O curso da história aí nos mostrou que existem profissões que realmente desapareceram, existem modelos de negócio que desapareceram, né? Eu falo assim, por experiência...
Locação de vídeo, lembra? Locação, bora alocar ali um DVD.
Meus pais tinham uma locadora de vídeo.
E da hobby.
Meus pais tinham uma locadora de vídeo, então, assim, foi um modelo de negócio que foi totalmente desfeito, né? Você trouxe aí um exemplo dos processos físicos. Quando eu ingressei na procuradoria, eu tenho 11 anos de procuradoria, mas antes eu fui procurador do Estado de São Paulo. Quando eu ingressei, os processos eram físicos também, as execuções fiscais eram físicas, a gente fazia aquele volume imenso era um trabalho extremamente repetitivo, né? E aí... hoje a gente fala assim, olha, o processo agora é totalmente eletrônico, né? O PJE está aí dentro do Poder Judiciário, e algumas tarefas, algumas atividades que eu fazia antes, hoje uma automação pode fazer muito melhor do que eu, como o Christian falou, né? Trabalha 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, está lá trabalhando, você não está sujeito a nenhum tipo de variação de humor, né? E basta você parametrizar bem que ela vai fazer aquele serviço para qual ela foi construída. Então, assim, a resposta a isso também é complexa, existem várias discussões sobre os futuros das profissões, notadamente advogado, tem até um autor que é o Richard Susskind, que tem dois livros, né, que é O Futuro do Advogado, eu não lembro exatamente qual é o título, mas fala O Advogado do Amanhã, se eu não me engano, foi o último livro dele, e ele traz exatamente essa abordagem, né? Assim, a gente precisa atuar naquilo que a máquina, eu não diria nem a curto, a médio e longo prazo, como você falou, Cristian, eu acho que a máquina, se suplantar realmente a nossa capacidade em determinadas áreas, aí realmente vai sobrar para a gente só aquele ócio criativo que os gregos já falavam lá atrás, né? Mas eu acredito que as profissões têm que se reinventar, as necessidades humanas estão mudando a todo momento, e isso impacta na economia, impacta nas nossas atividades, impacta no trabalho da iniciativa privada, impacta no setor público. Então, a gente tem que estar atento e realmente procurar aí sempre estar expandindo o nosso conhecimento, né? O que nos cabe é sermos lifelong learners, né? Estar aprendendo aí para sempre, até depois da nossa aposentadoria.
Eu vou ter que me reinventar como professora, depois desse transforme que Christian falou aí, eu já estou apavorada, porque eu não sei como pegar o pegar plágio, eu tenho vários programas para pegar o plágio do TCC. E como é que eu vou descobrir que o TCC não foi feito por fulano e foi feito pelo transforme? Não sei, Christian, vai ter que inventar uma inteligência artificial, porque a minha inteligência não alcança, né? Como é que eu vou olhar para o TCC de 100 páginas, muito bem escrito, eu vou lá dar 10 e eu estou dando 10 em vez de para o aluno, para o Transformer. Eu estou aqui bolada com esse Transformer, depois a gente vai conversar, viu, quando acabar a live. Bom, para finalizar, né, estamos aqui no tempo já, né, nosso tempo previsto, o Carlos Vasconcelos, muito generosos todos aqui, eu vou ler, vou ficar vermelha como sempre, porque eu fico envergonhada com elogio. Parabeniza a mim por estar desempenhando também e muito bem o papel de debatedora. Lízia Magnavita, procuradora maravilhosa, minha amiga. Parabeniza Bruno e Christian pela forma didática e agradável de explicar os temas, que nem sempre são fáceis de entender. E a Morgana pela mediação maravilhosa. Mas aí, amiga, então a gente já dá uma... uma aliviada. Arlene Oliveira da Silva diz parabéns aos palestrantes e à mediadora, obrigada. Gustavo Farias, excelente, Morgana e Bruno, obrigada, concordo que nossa educação está nos primórdios. Ronaldo Ferreira, parabéns a meu colega Bruno, parabéns a Christian também, a palestra está muito rica de informações. Gente, eu agradeço, eu vou passar a palavra para os palestrantes finalizarem, darem uma palavra aí de encerramento, e lembrando a vocês que estão assistindo que para receber o certificado precisam preencher o formulário e nos avaliarem, por favor. Diga aí, Bruno, começando com você e terminando com o Christian, fechando com o Christian.
Eu que agradeço aqui, assim, eu procuro cada interação da minha vida aprender, né? Eu acho que a gente tenta aqui passar alguma mensagem, mas eu procuro aprender também, aprendi muito aqui interagindo com você, Morgana, com o Christian. Quero agradecer à Escola de Contas, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, quero agradecer também ao CEA, da PGE, agradecer a toda a nossa audiência que teve a paciência aí de nos assistir até agora, mas espero que tenha sido bem proveitosa e colocar à disposição, né, para ficar aí com essa mensagem aí de que, como o Christian falou, né, o futuro é agora, né, a gente está vivendo esse momento, a gente tem que realmente se adaptar cada vez mais, esse poder de adaptabilidade é o que a gente tem que desenvolver e buscar conhecimento, buscar realmente esse networking, esses eventos, e aí eu fico com essa mensagem realmente, agradecendo e passando aí a palavra para o Christian. Obrigado.
Eu quero só tenho a agradecer, né, pelo convite da Escola de Contas, por essa parceria do Tribunal com a PGE também. Agradecer a oportunidade de estar aqui numa mesa tão incrível, né, com Bruno, Morgana. Né, aprendi também muito com vocês. Foi muito rica a experiência. Né. Agradecer especialmente a todo mundo que reservou aí uma parte do seu tempo e da sua tarde para nos acompanhar. Né, então, assim, é muito... como professor, eu posso dizer que é uma satisfação, né? É até uma emoção a gente ver a nossa ânsia de compartilhar conhecimento e informações ter a recíproca, né, da audiência. Então, eu fico muito feliz, satisfeito, agradeço muito mesmo de coração essa audiência aí que nos deixa satisfeitos e que a gente pôde, de alguma forma, contribuir com essas informações, né, com esse conhecimento. E estamos aí à disposição, né, para trocar informações. Fiquem à vontade para entrar em contato, para me procurar aí nas redes sociais. Eu tenho o LinkedIn, tenho o Facebook, pode me procurar. Tá? E eu estou à disposição para trocar ideias sobre esse tema, que eu sou fascinado. Ok? Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade.
Obrigada, obrigada aos palestrantes, obrigada à Escola de Contas, ao CEA. E eu acho que foi mais um encontro exitoso. Né? Estamos bem nessa arte. Valeu! Tchau, gente!